Este é um podcast Rádio Comercial. Uma dica e um jornal. Observar o mundo e comunicá-lo. Que poder têm os jornalistas? Estes são alguns protagonistas e os seus desafios. Uma bica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis.
Miguel Carvalho é jornalista freelancer, é muito mais do que isso, mas já lá vamos. Trabalhou no Diário Notícias, no Semanário Independente, na revista Visão, mais de 20 anos. Venceu vários prémios importantes e este ano venceu a terceira edição do Prémio Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva, que eu sei que lhe é especialmente agradável de receber, mas também já lá vamos. Publicou vários livros, tem um outro na calha, que teoricamente sairá ainda este ano, também falaremos sobre isso. E os últimos três... A Última Criada de Salazar, Quando Portugal Ardeu, sobre a rede bombista de extrema-direita do pós-revolução, e Amália, Ditadura e Revolução, a História Secreta, somam já muitas e muitas edições, o que prova que as pessoas leem e o que prova que os jornalistas podem escrever livros e ter sucesso. Bem-vindo.
É um gosto estar aqui, sabes disso.
Ser jornalista freelancer ao fim de mais de duas décadas na Visão é, porventura, um grande desafio.
Pois, era algo em que eu estava... Quer dizer, eu não estava a pensar propriamente em ser jornalista freelancer. Eu estava a pensar em libertar-me de algumas coisas.
Por exemplo?
A espuma dos dias, por exemplo. Não me estava já a dar gozo passar uma semana a escrever sobre coisas que não me interessam, basicamente. E digo isto com total respeito pela melhor casa onde trabalhei, que foi a Visão. E com total respeito por um conjunto de pessoas que me tratou nas palminhas sempre.
Portanto, o teu desinteresse é um desinteresse relativamente à forma como a profissão é exercida hoje, às exigências que as grandes empresas de mídia fazem aos jornalistas ou impõem aos jornalistas, ou é mesmo o mundo que não te agrada neste momento?
É um pouco tudo isso, ou seja, eu estava desencantado com uma série de coisas há muito tempo, que é um desencanto pessoal, apesar da revista me ter permitido sempre ter uma agenda própria e poder fazer as minhas coisas e poder sugerir coisas. No meu timing, quer dizer, eu chegava a ter 2 meses para uma investigação, o que hoje é um luxo, portanto, e sei o estatuto de privilégio que tinha e o ordenado confortável também.
É um estatuto que também se adquire, não, enfim.
Sim, mas tenho que ter consciência disso num momento em que uma grande parte dos jornalistas estão sujeitos a coisas às quais eu nunca fui sujeito. Verdade seja dita. E, portanto, tenho que ter essa consciência de pesar isto que estou a dizer. E, portanto, mas havia esse desencanto, um desencanto que é muito pessoal, e é um desencanto, obviamente, pela forma como a comunicação social também, ao nível empresarial, e também alguns de nós, se deixaram enredar nesta espuma dos dias, lá está, em algum facilitismo na forma como se faz e se produz informação, e mais até nos constantes atropelos e na passagem de linhas vermelhas em relação àquilo que deve ser a profissão e o darmos armas às pessoas para que elas em consciência possam tomar decisões responsáveis, não é? E esse desencanto era um desencanto acumulado com tudo isso.
E o desafio de ser freelancer, porque tu não vais deixar de trabalhar e também não vais deixar de ser jornalista, porque é quem tu és na essência.
Sim, sim, é isso, e é assim que quero morrer, ou seja, mas a decisão estava ponderada há muito tempo, pesando todos esses custos, ou seja, houve necessidade de espremer orçamentos. Eu tinha um ordenado muito confortável para os dias de hoje, não quer dizer que fosse
milionário,
um luxuoso,
claro,
mas era um ordenado confortável
também
para os dias de hoje.
Também coincidente com o teu percurso, vá.
Sim, aceito isso. Agora, e portanto, houve necessidade de ponderar isso, só que pesou muito mais, e não deixa de ser um risco, obviamente, mas pesou muito mais eu sentir falta de uma série de coisas, sentir falta de me dedicar com mais tempo para pensar e até para contrariar muitas das convicções que tenho, e que já não tinha, não é? era muito... Hoje as redações funcionam em registro de fábrica, né? E por muito que eu não estivesse bem nesse patamar, é o registro de fábrica que prevalece, né? Portanto, eu precisava desse tempo, sentia que precisava desse tempo, tinha que pesar o custo disso, precisava de aprofundar leituras e precisava de aprofundar uma série de coisas que já não tinha tempo para ver, precisava de voltar, por exemplo, a ler poesia, que era uma coisa que eu já não li há muito tempo.
Portanto, valorizaste o tempo e a liberdade.
Sim, com custos. Ou seja, eu achei, apesar de tudo, digamos assim, vamos chamar o mercado, teve uma reação interessante em relação ao que eu esperava. Eu achei que as dificuldades iam ser maiores, obviamente que não, esses apertos financeiros continuam, mas digamos que eu tive convites que me permitem blindar a carteira profissional, que é isso que eu quero manter, e que me permitem fazer outras coisas com a minha experiência, com aquilo que eu aprendi e à boleia do jornalismo, e que me estão a dar muito gozo, sem deixar de escrever e de preparar outras coisas que eu quero fazer, e entretanto fui colaborando com algumas publicações, e portanto, mas é agora, como diz o Pedro Cabrita Reis, eu escolho como, quando, onde e de que forma é que isso me traz gozo ou não traz gozo.
Bom, é um luxo.
É.
Temos que concordar os dois que é um luxo.
Sim, sim. De facto, nestes tempos, quer dizer, muita gente olhou para mim e disse, quer dizer, a maioria dos meus amigos e familiares disse que eu estava completamente esparafusado ao tomar esta decisão. Ainda lhes dou alguma razão, mas pelo menos o ano de 2024, e eu tinha dito em casa, pai, há um ano e meio, dois anos, rasma parte da sessão nos 50 anos do 25 de Abril, vou estar a fazer isto da maneira que estou a fazer. E de facto aconteceu. Portanto, não estar a fazer aquilo que mais me angustiava e estar a fazer coisas que me trazem imenso trabalho. Eu continuo sem grande tempo para fazer tudo o que quero.
Mas já consegues ler poesia.
O gozo é completamente diferente.
É. Tu conseguiste fazer estes livros enquanto jornalista, enquanto tinhas esta atividade, vou usar a tua palavra, fabril, porque a velocidade a que isto está hoje obriga também a correspondermos de outra forma, a trabalhar de outra forma. Sempre fizeste investigação, é uma das tuas assinaturas, muitas capas, muita investigação, muitas horas, muitas pessoas, sempre com esta coisa de serviço público e quase que romântica, de contar a verdade, ir à procura da verdade, expor a verdade, procurar várias fontes, corroborar factos, um trabalho exaustivo, com uma ética e uma deontologia que toda a classe jornalística reconhece, e a razão pela qual todos somos fãs do Miguel Carvalho. Somos, é assim que tem que ser dito, e está tudo certo. Como é que se conseguem escrever estes três livros de que falei na abertura, que é uma trilogia, no fundo, não é?
Sim. Olha, quer dizer, eu hoje olho, por exemplo, para o último, para o da Amália, não sei como é que escrevi aquilo, confesso.
Como assim?
Não, porque às vezes, por causa de algumas sessões a que tenho de ir, vou rever esta ou aquela parte e digo para mim próprio, isto foi eu, em que circunstâncias? E depois, obviamente, vem à memória todo o esforço.
Surpreende-te?
Surpreende-me.
Com a tua escrita?
Não é tanto isso, contas? É surpreende-me com o esforço que foi preciso para chegar àquilo. E depois recordo, obviamente, que durante quase um ano e meio não me levantei a outra hora, a não ser às 5 da manhã, 5, 5 e meia, e hoje continuo a dormir 4 ou 5 horas por dia, quando durmo, né? Isto não pode durar para sempre.
Não.
E também não é propriamente saudável. Mas foi assim que eles foram, de uma forma geral, com mais diferença, menos diferença, foi assim que eles foram escritos. Não é uma coisa que me martiriza, ou seja, obviamente que dá-me mais neuras do que o habitual, mas não é uma coisa que me martiriza, porque lá está, como tu disseste no início, isto foi sempre o que eu quis fazer, desde o tempo em que roubava jornais dos quintais dos vizinhos, porque os que havia lá em casa não chegavam, né? E portanto eu posso dizer que estou na profissão que sempre quis, e acho que uma grande parte dos portugueses não o pode dizer, e também tenho ter consciência desse privilégio. Agora, também confesso que às vezes sou um bocado demasiado obsessivo com algumas coisas. Quer dizer, esta coisa de... Isso aconteceu-me com a Amália, de saber que há um documento qualquer na Torre do Tombo que pode acrescentar um parágrafo a um capítulo e marcar uma viagem e vir a Lisboa 3 dias por causa desse parágrafo. Isto é um bocadinho doentio. Achas? Mas pronto, mas de facto, na maioria dos casos, esses parágrafos fizeram
depois
a diferença.
Depois fazem uma grande diferença, claro, obviamente.
Mas eu não entendo, eu nunca entendia a profissão de outra maneira. Eu tenho uma grande amiga, que é a Áurea Sampaio, que foi diretora adjunta da Visão e do Público, de quem gosto muito, que quando enquanto minha editora, enquanto minha diretora na Visão, quando me perguntava os caracteres que eu queria, perguntava com todo o carinho do mundo assim: então quanto é que a vaquinha parideira quer?
Porque tu precisas de muito espaço.
Eu
não
precisava
é?
De muito espaço. Aliás, os livros, se tu quiseres, são um bocado a versão XL do que eu não posso escrever num jornal ou numa revista. Portanto, sempre entendi as coisas assim. Detesto que me chamem escritor, por exemplo. Tenho um imenso respeito pelos escritores.
Bom, mas é o que tu fazes também.
Não, pá, aquilo é é como te digo, é a versão XL do jornalista que eu sou. Pronto, é essa a minha interpretação.
Tu estás a trabalhar num livro novo, é um livro sobre a extrema-direita em Portugal. Não vamos referir nomes porque não interessa para nada, não, na verdade, basta dizer isto. Não tem sido um processo fácil os teus últimos anos de jornalismo à volta deste tema da política extremada, digamos assim. E mesmo a tua integridade física tem sido ameaçada. Como é que se vive com isso?
Pá, vamos lá ver. Vive-se. Nunca hipervalorizei isso. Houve um ou outro momento complicado, com um ou outro movimento, com algumas mensagens complicadas, mas não. Eu aí é um bocado, uso muito aquela frase dos brasileiros, né? Se não aguentas o calor, não trabalhas na cozinha. Portanto, e também a questão, és muito pressionado. Assim, pá, as pressões fazem parte.
Sempre fizeram parte
do outro
da profissão
lado,
também.
Sempre fizeram parte, sim. Mas há muita gente que fica muito indignada. Ai, fui pressionada. Está bem.
Pois.
A questão é,
a questão é
que
saber o que é que
isso.
Tu fazes com a pressão.
O que é que
não,
fazes
claro.
Com isso? E eu acho que sempre lidei muito bem com isso. Eu estou desde 2019, 80% do meu tempo é passado a trabalhar esse tema. E quando digo trabalhar esse tema é chegar a alturas em que quase me endividei para mandar vir tudo o que havia sobre extrema-direita para esse mundo fora para ler, né? E ainda não li metade. Estar atento ao que se faz no mundo académico, portanto, levar isto lá está mais
séria,
uma vez,
né?
E de uma forma
obsessiva.
Muito obsessiva, né? Chegando a contaminar todos os jantares e almoços com estas coisas. Mas o tempo veio-me dar razão, né? Eu desde 2020 que ando a dizer uma série de coisas em relação ao que podia acontecer e aconteceu. Portanto, se eu tivesse feito de raspadinha, tinha feito umas apostas. Mas de facto, além do gozo que me dá, traz uma coisa que eu não gosto, confesso, que é o investigar estas coisas e estes temas. Contaminam-te muito a linguagem, não só o que tu escreves, mas também a forma como, pá, a dada altura quando estou a escrever fico com a sensação de que perdi palavras pelo meio, né?
Como assim?
Pá, há coisas que, pá, o meu dicionário ficou mais pequeno porque a rudeza do tema é tal.
O mundo é pequenino, é um mundinho.
Não é o ser pequenino, mas é o tipo de argumentário, o tipo de submundo, é uma coisa que acaba por contaminar a linguagem. Eu tive um momento fantástico, que foi o meu último trabalho para a Visão, que foi um perfil do Mário Cesarini, em que, se eu tinha dúvidas da decisão que estava a tomar, voltar a ler o Mário e a pesquisar uma série de coisas à volta dele durante semanas, me devolveu a certeza da decisão que eu tinha tomado. Disse, é isto, eu preciso de fugir para estes mundos, para estes textos, para estes universos, para voltar a ter gozo de escrever e de alargar novamente o meu dicionário, os meus horizontes, até em termos de escrita, porque como a gente vai vendo por alguns episódios do Parlamento e outros, é um universo que acaba por te contaminar várias coisas, mesmo quando tu não queres.
Mesmo quando tu não queres. Uma das coisas que tu aprecias é a qualidade do texto. Posso dizer isto assim, não é?
Sim.
Do teu próprio texto, do texto dos outros. Porque tu celebras muito os sucessos e os trabalhos dos teus colegas e celebras publicamente.
Sim.
O que não é muito habitual. É louvável, mas não é muito habitual. Até que ponto é que tu sentes que, olhando para o jornalismo em Portugal, nós estamos a perder capacidade narrativa, capacidade de contar uma história que interessa ao leitor?
Sim, eu acho que ao nível daquilo que é o mainstream, estamos, claramente. Não é? E não é por culpa dos próprios. Não é? Eu nunca tive aquele discurso de pôr uma geração contra a outra. Pelo contrário, eu acho que há gente de uma geração muito mais nova que a minha que está a fazer coisas absolutamente notáveis, mesmo com o salário a acabar a meio do mês, que trazem para a profissão valores e integridade que ela precisa, e estas mais recentes lutas na Global Media e tudo o que se fez no Congresso e com a greve geral deve muito a uma geração que é aquela que tem mais a perder. Foram pessoas que estão a recibos verdes e a viver dramas familiares muito grandes que sacudiram os outros, os cómodos das redações, e tu sabes que sempre os tivemos. Sim. Porque quando se alcança um cartão de crédito, quando se alcança um determinado estatuto, se ponderam as coisas de outra maneira, né? E foi essa gente que tinha mais a perder que foi para os cornos do touro, como se costuma dizer, e inspirou o outro. Essa geração também está, claro que não são todos iguais, mas essa geração também está a inspirar outros. Né? Eu vi gente que não estava, que olhava para os sindicatos como uma coisa absolutamente aterradora, na sequência destas lutas, a sindicalizar-se. Eu vi, e vejo, ao mesmo tempo, falando na qualidade das narrativas e do exercício da profissão, e vejo também que não está tudo perdido. Tu tens aí alguns órgãos de informação digitais a fazer coisas absolutamente notáveis. A Divergente, Fumaça, a Gerador.
Uhum.
Que não é só digital, mas é papel. Como o 74 também fez, entretanto acabou, infelizmente. Mas essa gente fez esse tal jornalismo, está a fazer esse tal jornalismo de que nós precisamos, que é serviço público. E a ironia é esta, Patrícia, que é: passamos a vida a incensar o capitalismo português, às vezes por razões que não fazem qualquer sentido, e depois ele acaba por aparecer em tribunal a responder por coisas inenarráveis. E, na verdade, estes órgãos de informação que eu citei vivem em parte do apoio dos leitores, individual, 5 euros, 10 euros, 25 euros, e de apoios consideráveis de fundações e organizações internacionais que consideram que o trabalho que eles fazem é válido. E onde é que está o capitalismo português? Não está nisto, curiosamente. Não está a apoiar isto. Sempre de boca cheia para a pátria, e a falar do país e da economia e da democracia, e a bater no peito, mas depois não está nisto.
E deveria estar, porque sem jornalismo não temos democracia.
Sim, eu não sei se eles têm essa consciência.
Achas que não?
O Miguel Poiás Maduro, que é das pessoas que melhor conhece o meio, contou há tempos uma história relacionada com uma reunião que teve com fundações, com as maiores fundações privadas deste país. Ele não citou nomes, mas todos nós sabemos
quais são.
Em que lhes propôs que o, ainda no governo Passos, no terrível governo Passos, não é? Propôs aos representantes dessas fundações que eles contribuíssem juntamente com o Estado para a criação de vários apoios ao jornalismo, né? Ao jornalismo que faltava, né? que falta, este jornalismo de maior profundidade, de investigação, tudo isso. Recusaram todas. Palavras dele. E ele próprio se questionou que capitalismo português era aquele. Portanto, e qual foi a resposta? Foi dar a ideia de que, pois, tudo isso é muito bonito, mas depois, quando os jornalistas investigam a sério ou vão às profundezas das coisas, isso depois traz-nos alguns constrangimentos.
Alguns problemas.
Portanto, se as principais fundações privadas deste país dizem isto, temos um problema. Eu não sei se elas estão tão interessadas assim em prestar um serviço público, como dizem.
Se tu pensares que o jornalismo expõe, há muitas empresas e muitas fundações que não querem ser expostas, não é? Se tu fizeres bem o teu trabalho.
Pois.
E o jornalismo é, para citar o Nuno Markle, é sobre o homem que mordeu o cão, não é sobre o cão que mordeu o homem, não é?
Mas eles não estão convencidos disso, eu acho. a experiência diz-me que não. E, portanto, tu tens este, para além de teres que discutir inevitavelmente mais tarde ou mais cedo a questão do apoio do Estado a isto, a verdade é que estes órgãos digitais que vivem no fio da navalha estão a fazer um jornalismo que nos honra a todos, não só aos jornalistas, à classe, mas que nos honra enquanto cidadãos preocupados
enquanto,
com a qualidade da
consumidores
sua
de jornalismo,
democracia.
Não é?
E, portanto, isto, tendo o apoio dos leitores, tem ao mesmo tempo apoio externo. Portanto, se de fora olham para isto com valor e consideram que estes órgãos estão a fazer um trabalho que faz falta à democracia portuguesa, não é só o jornalismo, faz falta à democracia portuguesa, portanto, se sentem que vale a pena apoiar isto porque isto não está devidamente equilibrado, é sinal que temos um problema dentro de casa.
E temos um problema dentro de casa. E temos outro problema dentro de casa, que são as redes sociais e o chamado jornalismo de cidadão. Como é que tu encaras isto?
Eu não sei o que é o jornalismo de cidadão.
O jornalismo de cidadão são aquelas pessoas que se dizem jornalistas e que constroem, vou meter aqui umas aspas virtuais, não é? Porque
sim,
estamos num podcast, não se vão ver. Constroem conteúdos.
Mas isso já tens dentro das redações, não é? Tu tens gente dentro das redações que já não devia ter carteira, não é? Portanto, já está a fazer uma data de coisas que, além de abastardarem completamente aquilo que é a integridade desta profissão, lá está, contaminam outros para esse tipo de posturas e de conteúdos, etc, etc. O problema do peso das redes sociais hoje, obviamente, quer dizer, já te disseram isto 500 vezes, e dir-te-ão, não é um problema nosso, é um problema que...
Sim, é um problema do mundo, sim.
Do mundo. Mas a questão é, nós temos, se queremos preservar, lá está, eu quando falo de jornalismo não falo apenas de jornalismo, falo, e acho que hoje, se tem que pôr isto a bolo de 47, o jornalismo implica com a democracia com o jornalismo, portanto é disto que estamos a falar, e acho que todos estamos a sentir isto no nosso cotidiano, se queremos preservar o mínimo disso, nós temos que ter não só uma resposta cotidiana para isto, no nosso meio, nas nossas redações, e eu já não estou nelas, mas sei como é que as coisas se vivem, e temos que também ter uma resposta do ponto de vista jurídico, do ponto de vista estatal, das leis, etc, etc. E dentro de casa temos algumas responsabilidades. Nós não podemos atribuir todos estes problemas aos administradores, às empresas, etc, etc, e muitos erros foram cometidos, né? Contrataram-se muitas vezes muitos gurus, quando se calhar às vezes bastava ouvir dois ou três jornalistas à mesa do café e teriam provavelmente decisões mais sensatas. Mas nós, enquanto jornalistas, em muitos sítios, estivemos demasiado tempo anestesiados e sempre a dar o flanco. E achávamos que não estávamos a fragilizar nada, estávamos a criar terreno para que a empresa tivesse mais recursos para poder pagar melhor, para poder fazer melhor jornalismo. Foi exatamente o contrário, como sabemos. E, portanto, se tivéssemos sido mais firmes em determinada altura, independentemente de todas as mudanças que são inevitáveis, não é isso que eu estou a contestar?
Sim, as mudanças, enfim, o jornalismo mudou.
Mas
muito.
Nós não fomos. Enquanto nós, quando digo nós, enquanto conjunto de...
Enquanto classe.
Enquanto classe deste ofício, não fomos aqui e ali tão firmes, tão duros.
E tão expeditos a perceber algumas coisas.
A perceber, e demos carta branca a muita coisa que não devíamos ter dado. E portanto, e agora vemos-nos numa situação em que em que eu não sei o que é possível recuperar. Né? Eu sei o que é que eu, enquanto jornalista, posso fazer para tentar contrariar isso com a liberdade que tenho e que a minha situação financeira permite. Não sei enquanto conjunto. Sei que há alguns sinais positivos, e as últimas lutas deram alguns sinais positivos. Se alguma gente pensava, se quem manda pensava que estávamos todos definitivamente anestesiados e que íamos ser o rebanho que eles precisam, também se enganaram. Portanto, isto pode ter gerado algumas sementes.
Algumas sementes. Tu achas que hoje um jornalista tem menos ou mais credibilidade do que tinha quando tu começaste na tua profissão?
Tem menos, obviamente tem menos, porque, quer dizer, as redes sociais, a latrina das redes sociais vai transformar tudo isto. Quer dizer, quando tu tens um partido que já não precisa da comunicação social para fazer passar a sua mensagem, embora a comunicação social de alguma maneira ajude a que aquilo seja ampliado, está tudo estragado, porque a comunicação social já não é o filtro. O jornalista já não é o filtro. Quando tu tens à disposição os TikToks desta vida, que te garantem uma audiência completamente
uma audiência
diferente,
tremenda, claro.
E em rebanho, ou seja, uma audiência que não te questiona. Ou seja, tu não...
E uma capacidade de manipulação muito grande.
Sim,
não é?
Sim. Portanto, eu já não estranhava, quando comecei a trabalhar estes temas, eu já não estranhava que não me respondessem aos e-mails para fazer o contraditório. No início ainda pensei, estes tipos estão loucos, então não vão responder. E depois percebi, não precisam.
Não precisam.
Porque a narrativa passa na mesma. Não vão contribuir para uma coisa na qual não se reconhecem. De alguma maneira, os seus apoiantes também não
se alimentam dessa narrativa.
Não, e também não são para os próprios consumidores daquilo que vai sair. Aliás, era frequente os militantes e os dirigentes desse partido partilharem ilegalmente e criminalmente os PDFs da publicação. Isto está, portanto, quando está a ser investigado pelo Ministério Público. E, portanto, não, é um universo que não lhes diz muito. Mas o que é preocupante, onde eu me preocupo, é com aqueles que são, apesar de tudo, conscientes, gente que compra jornais, que compra revistas, que assina, que consome informação com
regularidade,
à partida, com cabeça, tronco e membros, e que analisa, supostamente analisa tudo isso, e depois não tem também grande respeito pelos mesmos filtros, pelo filtro jornalístico. Eu recebo de amigos links, partilhas, gente que é capaz de discutir artes plásticas e literatura, partilhas de links absolutamente abjetas. Não foram sequer, têm um amigo jornalista que respeitam e não foram sequer confirmar se aquilo é verdade. Portanto, é estes que me preocupam.
Essa facilidade do consumo, não é? Essa ideia de que hoje tu passas uma informação com linhas gordas, não é? Como nós costumamos dizer, leem duas ou três coisas muito rapidamente, leem no smartphone e bora lá e já estou informado. Também não nos ajuda na forma como
mas
nós...
Mas eu acho que não é só isso, Patrícia. Então, eu acho que é um problema maior. E esse é um problema. Mas o problema maior é as pessoas estarem, por muito que digam o contrário, estarem cada vez mais a raciocinar em regime de trincheira. Ou seja, vão ler aquilo em que já acreditam, vão ler a tese mais mirabolante que lhes explica de uma forma muito simples, que toda a gente quer narrativas simples. Há uns malucos que não querem, mas querem coisas mais complexas e querem até contradizer e pôr em causa aquilo em que acreditam. Eu faço muito isso, não é? Eu leio tudo aquilo que detesto. Acabei de comprar um livro sobre o Abril às Direitas, escrito por gente que tem saudades do antigamente. Custou 22 euros, é caríssimo para aquilo, é. mas obriga-me a ler aquilo e eu quero ler aquilo.
Mas obriga-te a pensar, promove-te pensamento.
Obriga-me a pensar.
Mas quer dizer, as ideias que são contrárias às nossas promovem
mas as pessoas
pensamento.
Não estão
também é, essa pluralidade também é o tecido da democracia, não é? Não, vamos discutir, vamos
exatamente,
debater.
Exatamente, mas isso está-se a perder. Isso está-se a perder e está-se a perder. Pá, que nunca tenha existido numa data de gente que tem votado da, gente, da maneira que a gente viu, eu até percebo que exista em gente que, apesar de tudo, fez este país livre, contribuiu para isso, contribuiu para a consolidação da nossa democracia, para a pluralidade dela, para o contraste civilizado que ela tem que ter, essa gente a embarcar nas mesmas coisas. Isso preocupa mais. Ou seja, aqueles que é suposto defenderem a democracia também não a estão a defender. E esse é um, isso, isso sim, aí podemos regressar ao século passado e termos esse exemplo também.
Sim. Tu temes um retrocesso de direitos adquiridos? Porque não. Hoje discute-se tanto sobre alguns temas que eu pensei que estava resolvido, sabes? Estava resolvido.
Sim, tenho que admitir isso, porque...
É como se fosse um retrocesso civilizacional.
Sim, tenho que admitir isso porque essa questão está em cima da mesa. As narrativas que de alguma maneira contribuem para esse retrocesso estão aí com força, com renovada força. Acabam por contaminar, lá está, pessoas que era suposto não irem na onda, pessoas instruídas. Por isso é que eu quando ouço dizer que esse determinado partido só consegue convencer imbecis, pessoas destituídas, isso é...
Não é verdade.
Não é verdade.
Até porque há uma comunicação... muito eficaz para o tipo de consumidores de informação que temos neste momento.
Sim, sim. E não só. Há gente, eu conheço o fenómeno com profundidade para poder dizer que há uma data de gente que, do ponto de vista académico, nas suas mais diversas profissões, ofícios, facetas, percursos profissionais, muito capaz e que está ali. E que está ali a contribuir para aquelas narrativas e às vezes até acha que é pouco.
E consegues perceber porquê?
Consigo em parte, ou seja, eu tenho feito um esforço muito grande no sentido de conhecê-las e de conversar com elas e de jantar e almoçar com elas, né? E no sentido de perceber o que é que está a acontecer. E as pessoas sentem que o regime lhes falhou, primeiro que tudo.
O regime democrático.
O regime democrático. Ou seja, podem juntar uma data de coisas que são tralha para o argumento, mas têm alguma razão em algumas situações.
Em alguns aspectos.
Quando vais para o país rural, e é daí que vem muita dessa narrativa, e eu posso estar 5 ou 6 horas a falar com um apoiante ou um militante desse partido, e as primeiras coisas que vêm à baila nunca são os ciganos, nem os imigrantes, nem a pedofilia. São coisas como o hospital que deixou de existir,
ou a escola
que fechou,
claro.
A farmácia que também agora está a não sei quantos quilómetros.
É a vida das pessoas,
é
num contexto muito mais pequeno.
Eu não estou a dizer que tu tenhas que ter, tu não tens que, tu tens que mostrar às pessoas, né, sempre que é possível, que elas estão a votar em algo que só vai piorar isso, né? Tens que arranjar formas de lhes explicar isso, de que não é pelo facto de dizerem no restaurante que o vinho é mau que têm que beber a água da sanita, né?
Não é isso.
Mas tens que compreender porque é que elas chegaram ali. E normalmente essa revolta, esse ressentimento acumulado tem razões. E o regime democrático falhou.
Eu acho quase comovente a disponibilidade que tu tens para ouvir pessoas com as quais não concordas, com as quais partilhas refeição, estás horas à conversa, só para tentar perceber o outro lado.
Sim,
hoje em dia, sendo que isso para mim é o exercício da nossa profissão. Mas é raro hoje.
Eu estranho é o contrário. Não é?
Tu estranhas o contrário.
Eu estranho é o contrário. Não é? Eu estranho é que se chega a um sítio, a um congresso desse partido e se diga, ai, mas tu falas com eles. falo.
Pois, se não falarmos com eles, como é que os vamos
Sim.
descobrir?
E ajuda, e é sempre um ponto, é sempre um ponto de quando tu estás a ir ao encontro do outro, já estás a encontrar um território comum. Quer dizer, havia gente que nas redes sociais me insultava e me chamava tudo e mais alguma coisa. Chamou-me mesmo coisas muito feias, com ameaças pelo meio, e às quais eu, no primeiro momento em que tive a oportunidade, me dirigi, dizendo, sou fulano tal, vamos tomar um café?
E qual estás a
logo a desarmas, desde logo desarmas, claro. Não é? Não é por acaso que algumas dessas pessoas são hoje algumas das minhas principais fontes, não é?
Porque tu
há ali um território comum.
Porque o jornalismo também continua a ser essa relação com o outro, não é?
Sim, sim. As pessoas sabem o que eu penso, sabem uma grande parte daquilo que eu penso.
E conhecem o teu percurso,
e conhecem,
claro,
e conhecem o meu trabalho.
Claro.
E, portanto, não há ali equívocos.
Não há dúvida.
Não há equívocos. Mas há, também sabem que eu tenho a disponibilidade para um território de encontro. De ouvir e de tentar perceber ângulos que até mesmo não concordando eu posso perceber porque é que se chegou ali e considero legítimo que se chegue ali. E, portanto,
porque às vezes concordamos que discordamos e está tudo bem, não é?
Sim, sim, exatamente. E portanto, bem, no dia em que eu perder esta disponibilidade, eu não sou jornalista. E eu acho que isto ajuda. Se todos nós fizéssemos um pouco isto nos vários sítios onde estamos, isto estava um bocadinho mais distendido e não tinha acontecido tanto.
Para terminar, Miguel, tu ganhas este prémio de jornalismo de excelência, Vicente Jorge Silva, que é para nós, para a nossa geração, um jornalista incontornável, absolutamente icónico. Que significado tem para ti?
Olha, tem imenso. Eu quando, ainda agora
como veste?
Eu quando recebi a notícia, quando o Nicolau Santos me ligou, e tenho testemunhas disso, eu desatei num choro convulso, essencialmente por duas coisas. Porque eu tenho a mágoa de nunca ter trabalhado com o Vicente. Tive uma oportunidade na vida de ir para o Público, que continua a ser o meu jornal diário, e por diversas razões da minha tribo jornalística e tudo isso, acabei por não ir. Depois acabei por conhecê-lo nas minhas investigações, nas minhas reportagens da Visão, e ainda fiquei com mais mágoa de não ter trabalhado com ele. E, portanto, receber um prémio que tem o nome dele, para mim é, além de um sonho, ajuda a colmatar um bocadinho essa mágoa, mas não tudo. Eu vou-me espetar ao comprido no dia em que, quando tiver que receber o prémio. E, portanto, foi muito difícil lidar com o peso deste prémio nos dias a seguir, enquanto soube, e tenho as memórias que me ficam do Vicente têm muito a ver com aquilo que tivemos aqui a falar, sabes? Dessa dose de loucura que tu precisas também para.
E essa disponibilidade emocional. Porque tu tens essa.
Toda,
e ele também
emocional,
tinha.
Racional, a capacidade de pôr tudo em causa e ao mesmo tempo juntar as peças. Né? E ele fez isso. E deixou-nos isso. E isso devia ser quase uma bandeira nos tempos que correm.
E é uma bandeira. Miguel Carvalho, muito obrigada.
Foi um gosto.
Foi um. Sempre.
Uma dica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial.